Brasil envia R$1 bilhão para a Organização Mundial da Saúde e 15 toneladas de kits de medicamentos para ajudar os países da África que estão com casos do vírus Ebola.
Inflação fica em 0,01% em julho e tem o melhor resultado desde 2010.
O concurso vai selecionar 50 projetos inéditos de aplicativos e jogos para smartphones e tablets que sejam de interesse público.
Sexta-feira, 8 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a epidemia de Ebola na África Ocidental uma emergência sanitária internacional.
Isso porque, de dezembro do ano passado a 4 de agosto deste ano, foram registrados no mundo cerca de 1.700 casos da doença e mais de 900 mortes.
Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde descartou o risco de transmissão do vírus neste momento e vai doar dinheiro e medicamentos para ajudar os países atingidos pela doença como uma medida de prevenção.
Até o momento, não há nenhum caso de contaminação pelo vírus Ebola no país. Nesta sexta-feira, como precaução, o governo brasileiro ativou o nível 2 de atenção do Centro de Operação de Emergência em Saúde, localizado em Brasília. A decisão foi tomada após a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarar emergência internacional de saúde devido à transmissão do vírus na África Ocidental. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica como as equipes de especialistas vão trabalhar em estado de alerta.
À medida em que a OMS eleva para emergência pública de saúde pública internacional a situação em âmbito mundial, que nós também estamos elevando para o nível 2 o monitoramento feito no nosso Centro de Operação de Emergências em Saúde. Nós também continuamos achando, e é muito pouco provável que ocorra, mas independente disso, as nossas equipes irão aos lugares do Brasil onde potencialmente se identifiquem casos suspeitos.
A OMS aponta que os países africanos com maiores índices do vírus Ebola são Guiné, Serra Leoa e Libéria. Para ajudar na contenção do vírus na África, nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a doação de R$1 milhão à OMS. O Brasil também já preparou o envio de cerca de 15 toneladas de kits com material médico para as áreas mais atingidas. Portos e aeroportos brasileiros que recebem passageiros vindos do exterior vão ter alertas sobre o Ebola e reforço nas equipes de vigilância sanitária. Se necessário, as pessoas com suspeita da doença serão encaminhadas por uma ambulância do SAMU a hospitais de referência, espalhados pelos 26 estados, mais o Distrito Federal. E o Instituto Evandro Chagas, no Pará, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas, vai realizar os exames necessários. Apesar dos alertas e do reforço na prevenção ao Ebola, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, afirma que até o momento não há possibilidade de contaminação no Brasil.
Não há risco de transmissão da doença no nosso país neste momento. Por isso que é importante essa ação da Organização Mundial de Saúde nos países que estão tendo casos. A gente chama isso de uma primeira ação de bloqueio na transmissão das doenças e nosso reforço das ações nos portos e aeroportos, por onde muito remotamente, mas podem chegar casos suspeitos ou casos da doença.
De acordo com a OMS, humanos contraem a doença por meio do contato com sangue, pele e fluidos corporais, como secreção nasal, urina e suor de pessoas doentes e animais infectados. Não existem medicamentos e vacinas contra a doença, que é mortal em 68% dos casos. Para mais informações, o Ministério da Saúde publicou o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública no site www.saude.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, diminuiu de junho para julho. Passou de 0,4% para 0,01%.
É a menor taxa para o período desde 2010, quando ficou em zero.
Aqui no estúdio, para conversar sobre esse assunto com a gente, está ao vivo o jornalista Paulo Lasálvia. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. E boa noite aos nossos ouvintes.
Paulo, essa queda na inflação tem a ver com o fim da Copa do Mundo?
Tem sim, Kátia. Segundo o IBGE, o que influenciou na queda da inflação foi a redução no setor de transportes, principalmente nos preços das passagens aéreas. O recuo foi de quase 27% nos valores dos voos. As despesas pessoais com hotéis também apresentaram queda de mais de 7,5%. Em relação aos dois casos, a explicação foi o fim da Copa do Mundo, segundo o IBGE. E, Kátia, outros setores também apresentaram recuo em julho, como explica a responsável pela pesquisa do IBGE, Eulina Nunes.
Mas além desses itens, outros grupos, outros produtos importantes, também ou caíram ou cresceram menos. Os artigos de vestuário, com as promoções, com as liquidações, vieram com sinal negativo. Saúde e cuidados pessoais, apesar de não ter apresentado sinal negativo, diminuiu o ritmo de crescimento. Enfim, apenas dois grupos de produtos subiram de um mês para o outro, que foi a habitação e os artigos de residência.
E os alimentos e bebidas, Paulo? Os preços mais uma vez caíram?
Sim, Luciano. Julho foi o quarto mês seguido em que os preços de bebidas e alimentos tiveram reduções. No caso do tomate, por exemplo, a queda foi maior do que 17%. E no caso da batata inglesa, o recuo foi de quase 19% em relação a junho. Para o IBGE, essa baixa se deve à estimativa de produção recorde da safra brasileira agrícola deste ano, prevista para 192 milhões de toneladas de grãos, e a oferta de alimentos no mundo, que também vem aumentando. Com o resultado de julho, Luciano, a inflação nos últimos 12 meses, encerrados no mês passado, ficou em 6,5% dentro da meta para o país neste ano.
Obrigado, Paulo Lasálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7 e 8.
Lançado essa semana pelo Ministério das Comunicações, o regulamento do concurso de aplicativos e jogos eletrônicos, também chamado de Inoveps.
O edital vai selecionar 50 projetos inéditos e originais de aplicativos e jogos para smartphones e tablets e que sejam de interesse público, ou seja, ligados a temas como direito do consumidor, cidades, educação e saúde, por exemplo.
Em uma faculdade em Brasília, os estudantes de jogos digitais já começam a se organizar para se inscrever no concurso. É o que nos conta o estudante Iago Campos.
Faz a galera correr atrás, né? Começar a estudar para poder estar concorrendo a esse prêmio aí.
Serão selecionados 50 projetos inéditos e originais de aplicativos e jogos de interesse público. O total em premiação chega a R$4,5 milhões. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode se inscrever, basta que o aplicativo tenha interesse público com conteúdo ligado à educação e saúde, por exemplo. Empresas também podem participar do concurso. Segundo o secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações, James Gorgen, o objetivo do governo é incentivar a produção desses aplicativos no país.
Como vão ser jogos e aplicativos que vão ser disponibilizados ao cidadão brasileiro gratuitamente, espera que resolvam problemas diários desses cidadãos também. Então, educação, saúde, questões das cidades, a gente espera que venham alguns aplicativos no sentido do cidadão poder denunciar problemas e se comunicar com as prefeituras, ou seja, na linha de governo eletrônico, né? E direitos do consumidor também, principalmente na nossa área de telecomunicações, que é uma área bastante exercida nesse sentido. Né, a pressão em relação às operadoras de telefonia. Então, a gente quer justamente estimular a utilidade pública, o interesse público do que vem sendo desenvolvido pela indústria brasileira de software, no caso de aplicativos e jogos.
As inscrições vão até o dia 19 de setembro e podem ser feitas na página eletrônica do Ministério das Comunicações. Reportagem, Leandro Alarcon.
Mais informações em comunicações, sem o cedilha e sem o tio, .gov.br.
E falando nisso, Luciano, desde que o governo passou a exigir que smartphones contemplados com redução de impostos passem a disponibilizar para o usuário uma lista com aplicativos nacionais, mais de 260 programas já foram aprovados pelo Ministério das Comunicações.
Desde o mês passado, Kátia, os aparelhos precisam oferecer pelo menos 30 programas com conteúdo brasileiro e em dezembro esse número salta para 50 e completa a meta prevista pelo governo.
Já são mais de 260 os aplicativos nacionais aprovados para smartphones que custam até R$ 1.500. Esses celulares com acesso à internet podem ser beneficiados com redução de impostos desde que ofereçam ao usuário uma lista com programas desenvolvidos no Brasil. Segundo o diretor de Indústria, Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações, José Gontijo, os aplicativos nacionais devem atender melhor às necessidades dos brasileiros.
As situações que o brasileiro vive são muito diferentes das situações que uma pessoa que mora nos Estados Unidos, na China, na Europa, vive. Então, para que a gente simplesmente traduzisse, a gente não poderia, talvez, adaptar esse conteúdo e criar algo mais inovador para a população brasileira.
Hoje é necessário que a empresa que fabrica o smartphone ofereça um pacote com pelo menos 30 aplicativos brasileiros. A partir de dezembro, vão ser 50. Esses programas podem ser desenvolvidos pelo próprio fabricante, escolhidos no mercado ou encomendados a empresas, universidades ou pessoas físicas. Eles devem ser aprovados pelo Ministério das Comunicações, tem de ter classificação indicativa livre e estar em português. José Gontijo explica o impacto da medida.
Essa política, o fabricante ele se sente instigado, começa a ter resultados ao buscar os grupos de desenvolvedores, e os desenvolvedores se sentem envolvidos numa política que vai beneficiar a população brasileira.
O desenvolvedor de aplicativos Irawil de Almada, de Brasília, criou um programa que facilita o contato de hemocentros com potenciais doadores. O usuário se cadastra informando o nome, a idade, o sexo e o tipo sanguíneo, e o hemocentro dispara um alerta quando precisa de doações daquele tipo de sangue. Para Ira Wilde, a exigência de aplicativos brasileiros nos smartphones como requisito para isenção fiscal estimula o mercado brasileiro de criação de programas.
Acho que essa exigência aí pode divulgar aplicativos interessantes que são desenvolvidos aqui e estimular o próprio desenvolvimento de aplicativos nacionais.
A lista dos smartphones que recebem incentivo fiscal está em www.mc.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Uma pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil revela que as melhorias feitas nos aeroportos já são bem avaliadas pelos usuários.
Os terminais de Curitiba, Santos Dumont e Recife foram os que receberam as melhores pontuações dos usuários.
A pesquisa foi feita entre abril e junho deste ano. Em junho, mês em que foi realizada parte da Copa do Mundo, foi registrada a maior média nacional desde a primeira edição do levantamento. Em uma escala de 1 a 5, os aeroportos brasileiros alcançaram a média de 3,9 pontos. Foram avaliados quesitos como acesso, check-in, estacionamento, segurança e informação. O aeroporto de Curitiba liderou o ranking com 4,1 pontos, seguido pelo aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do Aeroporto Internacional de Recife. Em Brasília, o aeroporto passou de 11ª para 8ª colocação no ranking, depois de ter inaugurado dois piers de embarque e desembarque e reformado o terminal de passageiros. Já o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ficou com 3 pontos, a avaliação mais baixa da pesquisa. O secretário-executivo da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, explica como os resultados serão utilizados para trazer melhorias aos passageiros.
Os resultados da pesquisa que nós publicamos nesses boletins trimestrais são distribuídos para todos os aeroportos, para todos os órgãos públicos que atuam no aeroporto. A partir daí são realizadas reuniões com esses órgãos, analisados esses indicadores, para que sejam definidas metas e ações para melhoria, sobretudo em cada aeroporto daqueles indicadores em que há percepção de necessidade de melhoria. Eu citei o aeroporto de Brasília, que foi muito bem avaliado, teve melhoria em quase todos os seus indicadores, mas teve uma queda na sua nota, por exemplo, de qualidade de serviço de Wi-Fi. E o aeroporto já se manifestou dizendo que vai modernizar, melhorar a oferta para que isso melhore. É isso que a gente quer gerar. Com a publicação da pesquisa, nós estamos, na verdade, estabelecendo uma cultura de transparência, uma cultura de conhecimento, para que a partir desse conhecimento sejam geradas ações sempre em benefício do passageiro.
No geral, os procedimentos de embarque, emigração, segurança, informação e cordialidade dos funcionários estão entre os quesitos mais bem avaliados pelos entrevistados. Já o custo da alimentação, do estacionamento, de produtos comerciais locais e a qualidade do Wi-Fi foram os principais alvos de crítica por parte dos passageiros. Mais de 15 mil pessoas foram entrevistadas nos 15 maiores aeroportos do país. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Para conseguir melhores resultados, medalhas e prêmios, alguns atletas podem usar artifícios ilegais para atingir esses objetivos, como o uso de drogas e substâncias químicas proibidas. É o chamado doping.
Por isso, em grandes competições esportivas, como campeonatos nacionais, mundiais, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas, por exemplo, os atletas passam por exames antidopagem para detectar eventuais irregularidades.
Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, até amanhã, médicos, educadores físicos e outros profissionais da área de saúde, que querem atuar como oficiais de controle de dopagem nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, fazem um curso na cidade sede dos Jogos.
O curso é feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, ligada ao Ministério do Esporte.
Sobre o curso, a jornalista Graziela Mendonça conversou com a diretora do Departamento de Relações Institucionais da ABCD, diretora Marta Maria Dallari.
Diretora, qual é o objetivo desses cursos e para quem eles são voltados?
As jornadas ABCD de formação de agentes de controle de dopagem têm o objetivo de preparar pessoas, agentes de controle de dopagem, que possam trabalhar na defesa do esporte limpo, sem nenhum problema, para que a gente evite a dopagem, que vença o melhor, aquele que treinou mais, que se preparou melhor, de forma lícita. Nesse momento, estamos formando oficiais de controle de dopagem, que são profissionais de saúde com nível superior completo, de preferência com habilidade em uma língua estrangeira e também com perfil ético absolutamente ilibado.
Que tipo de orientações são passadas durante esses cursos?
Nós discutimos as determinações do Código Mundial Antidopagem e também o padrão internacional para testes e investigações. São todos os procedimentos, todas as técnicas necessárias para a coleta de amostra.
Esses profissionais estão aptos a participar das Olimpíadas? Como será a seleção?
Os oficiais de controle de dopagem e líderes de escolta que estão sendo formados depois devem passar por um processo de certificação. Para certificação, para obter esse certificado, é preciso, além dos conhecimentos teóricos que eles estão adquirindo no curso, é preciso alguma prática para poder lidar com a situação de campo da realidade dos testes. Só depois eles podem ser certificados. Então, a ABCD vai avisar a todos que eles estão em condições plenas de desenvolver as atividades necessárias.
Diretora, qual é a importância do controle de dopagem, principalmente para as Olimpíadas 2016?
O controle de dopagem visa defender aquele atleta que se esforça, que treina, que se prepara para o melhor desempenho. Então, ele protege o atleta que é sério, que é firme e que é efetivamente dedicado daqueles que usam meios ilícitos para fraudar o esporte e que se valem de métodos artificiais para obter o melhor desempenho.
Marta Maria Dallari, diretora do Departamento de Relações Institucionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada.
7h18.
A energia elétrica, que proporciona um banho quente, alimentos refrigerados e que permite ligar a TV, o rádio e o computador, pode também, Luciano, provocar acidentes e até mortes. No ano passado, aqui no Brasil, foram mais de 800 mortes ligadas a acidentes com eletricidade.
E para melhorar a segurança de funcionários de companhias elétricas, eletricistas, engenheiros e também de toda a população, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, se reuniu essa semana aqui em Brasília com representantes do setor.
Quando algum equipamento em casa tem uma falha ou a pessoa quer instalar uma antena, por exemplo, e não procura um especialista, ela se expõe a riscos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano passado, 860 consumidores morreram no Brasil por causa de descargas elétricas. Nesta semana, a ANEEL realizou um encontro em Brasília para discutir como prevenir e reduzir as mortes por este motivo. As distribuidoras de energia contribuíram com iniciativas que deram resultados positivos. No Ceará e no interior de São Paulo, as empresas investiram na manutenção e segurança da rede. Já em Minas Gerais, o consumidor recebeu informações por meio de campanhas. Além das experiências já existentes, o encontro reuniu propostas. Uma delas é da própria ANEEL, chamada Sinal Tarifário. É o que explica o superintendente de regulação dos serviços de distribuição da ANEEL, Carlos Alberto Calixto Matar.
Eventualmente poderá ser um tipo de incentivo assim, a empresa que tiver morte zero terá sua tarifa integralmente, aquela definida no reajuste ou na revisão. A empresa que tiver morte, ela terá uma penalização.
Nelson Goretti é eletricista em Brasília há 30 anos. Para ele, o chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais apresentam problemas em casa. Mas quando isso acontece, Nelson faz um alerta.
Deu alguma pane, alguma falha, alguma coisa, chame alguém especializado para poder trabalhar e reparar o seu chuveiro, fazer o que for necessário. Não procure improvisar, procure uma pessoa habilitada.
As propostas discutidas nesta semana no encontro em Brasília ainda vão ser debatidas numa consulta pública com a sociedade e numa outra reunião no ano que vem com representantes do setor elétrico. Outras informações em www.aneel.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Cinco estudantes do ensino médio representam o Brasil na 8ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que está sendo disputada na Romênia, no leste europeu.
O evento segue até segunda, dia 11, e reúne quase 200 estudantes de 37 países.
Sobre o assunto, a repórter Priscila Machado conversou com o coordenador da equipe brasileira na Olimpíada, Gustavo Rojas.
Que tipo de desafios esses estudantes vão passar durante a competição?
Eles fazem vários tipos de provas, né? Além de problemas teóricos, fazem provas práticas, ou seja, provas de observação astronômica no céu aqui da Romênia, provas no planetário da cidade de Suceava e também provas de análise de dados, onde eles vão receber dados de experimentos astrofísicos e analisá-los como se fossem cientistas.
E como esses estudantes foram selecionados para participar da competição aí na Romênia?
Os estudantes são selecionados pela Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é uma Olimpíada científica que já é realizada há mais de 10 anos no país, que reúne cerca de 700 mil estudantes de todo o país. E desse grande número de alunos, nós temos que selecionar apenas 5 para trazer aqui para representar nosso país nessa competição.
E qual que é a importância dessa competição internacional como um incentivo ao ensino da astronomia e da astrofísica?
Principalmente os jovens são muito interessados pelo assunto e esse interesse acaba servindo de motivação para que esses alunos sigam as carreiras científicas. E o Brasil tem ainda uma necessidade muito grande de formar profissionais nessa área. Então, realizando essa Olimpíada, nós damos um incentivo para que os alunos, né, conheçam o assunto, se interessem pelas ciências, pela matemática e, quem sabe, no futuro, seguir uma carreira, não necessariamente de astrônomo ou astrofísico, mas relacionada às ciências.
E os vencedores, que tipo de premiações, o que eles vão ganhar nessa competição?
Na competição não tem prêmio material, né? Eles não vão receber dinheiro, nem bolsa, eles recebem certificado, medalha, mas o maior prêmio é ter participado dessa experiência, né? Participado de 10 dias de competição, conhecendo pessoas de todo o mundo e aprendendo muita coisa. A gente percebe que a maioria dos estudantes que participam dessas competições acabam conseguindo posições nas melhores universidades do Brasil e do mundo.
Acabamos de ouvir a entrevista com o Gustavo Rojas, coordenador da equipe brasileira, que participa da 8ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, na Romênia.
E foram prorrogadas até segunda, dia 11, as inscrições para o Programa de Ensino de Língua Estrangeira, Inglês Sem Fronteiras.
São 9 mil vagas em universidades federais de todo o país.
As inscrições são feitas pela internet no endereço ISF, de Inglês Sem Fronteiras, .mec.gov.br.
E falando em curso, Kátia, estudantes universitários de turismo de todo o país podem se inscrever para conseguir uma bolsa de estudo na Espanha.
As inscrições para o projeto de qualificação internacional em turismo e hospitalidade do Ministério do Turismo vão até às 5 horas da tarde do dia 19 de agosto.
São oferecidas 60 bolsas de estudo para capacitação na área e aperfeiçoar a fluência em espanhol. Além do curso de 3 meses, os selecionados vão receber ajuda de custo de 300 euros, além de auxílio para transporte, alimentação, hospedagem e saúde. As inscrições são feitas pela internet em inscriçãomtour.capes.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil envia R$1 milhão para a Organização Mundial da Saúde e 15 toneladas de kits de medicamentos para ajudar países da África que estão com casos do vírus Ebola.
Inflação fica em 0,01% em julho e tem o melhor resultado desde 2010.
Concurso vai selecionar 50 projetos inéditos de aplicativos e jogos para smartphones e tablets que sejam de interesse público.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda.